praias do Caribe com algas nojentas e fedorentas até o tornozelo. Ondas de sargaço cobrem o litoral, estendendo-se de Barbados a Cancún. Isso prende tartarugas, sufoca os corais e afasta os turistas das ilhas que dependem vitalmente deles. Essa alga não está só estragando casamentos na praia, está arrasando as economias do Caribe. Mas e se o sargaço não fosse só uma bagunça, mas uma matéria-prima? E se pudéssemos transformá-lo em tijolos, biogás e até em camisetas macias como manteiga? E se o refino certo for tudo o que é preciso para transformar essa alga em embalagens biodegradáveis e compósitos de alto desempenho? Esta é a história de como startups caribenhas e internacionais estão transformando a invasão de algas marinhas em um recurso sustentável. A gente fica com as camisetas. Eu sou Matt Farrell. Bem-vindos ao Undecided. Este vídeo é um oferecimento da 8Sleep. Centenas de milhões de toneladas de algas chegaram às praias do Caribe e México desde 2011. 2025 já é um ano bombástico, com 38 milhões de toneladas só em maio. E mais está a caminho para o verão. As comunidades caribenhas estão lutando para lidar com isso. Os hotéis viram as taxas de ocupação caírem em 10%. O sargaço apodrece na praia, liberando gases com cheiro de ovo podre. Isso é ruim o suficiente para espantar turistas e até fechar escolas. Não só o turismo. Camadas espessas entopem águas rasas, afundam e apodrecem. Elas sufocam recifes e ervas marinhas. Elas matam peixes. É um estado de emergência para a natureza e para as comunidades. Em 2022, as Ilhas Virgens Americanas declararam emergência. A alga bloqueou a entrada de água da usina de dessalinização. Que bagunça é essa? Bem, a bagunça é o sargaço. É uma alga marinha com pequenas boias de ar no caule, que a ajudam a flutuar. Esse tipo de sargaço nunca se ancora no fundo do mar. Ele passa a vida inteira flutuando na superfície. Multiplica-se partindo em pedaços. Esses pedaços crescem e se tornam novas plantas. Tipo cortar uma estrela do mar e ter 5 novas. Cenário perfeito para a proliferação descontrolada. Por anos, não foi problema. O sargaço ficava contido no Mar dos Sargaços. É uma vasta extensão do Atlântico, onde correntes circulares encurralam a alga. É como um rio lento sem saída. Tudo mudou em 2010. Um evento climático atípico empurrou o sargaço para o Atlântico, vindo do Mar dos Sargaços. Desde então, ele retorna anualmente ao Caribe, como uma sequência ruim e cara. A alga atinge as costas de Barlavento do Arco das Antilhas, na península de Yucatán, México. Lá fica Cancún, famosa por suas longas praias de areia branca. Agora, elas enfrentam grandes acúmulos de março a outubro. Os hotéis se apressam para limpá-lo, mas os custos são altos. Limpar apenas 1 quilômetro de praia durante a temporada de sargaço pode custar $70 mil por mês. Isso equivale a 3/5 de uma milha. O descarte é outra dor de cabeça. O que não cabe em aterros acaba em lixões não oficiais. Mas e se tratássemos o sargaço não como lixo, mas como oportunidade? Não como praga, mas como safra recorde? Quando a vida te dá algas, por que não fazer como o senhor Sargaço e construir? Bem, casas. Em Yucatán, Omar Vázquez transformou o sargaço em tijolos duráveis. Cada um deles tem 40% de alga, e uma casa pode usar até 20 toneladas. A primeira que ele construiu, em 2018, já resistiu a 5 furacões. Os tijolos são duráveis. São mais baratos de fazer que os tradicionais. Moradores de casas de sargaço dizem que elas permanecem frescas no verão. Em vez de casas, uma equipe em Granada está fazendo brownies. Isso porque o sargaço em decomposição libera metano. É o gás natural que abastece os fornos da padaria House of Chocolate do True Blue Bay Resort. Benjamin Nestorovich fundou a Sargas em 2023. Ele alimenta um biodigestor com sargaço, resíduos de alimentos e esterco de porco. Micróbios decompõem tudo, liberam metano, que ele captura e vende para a padaria. A Sargas tem aprovação do governo para um digestor maior e um gerador a biogás. Poderia transformar de 5 mil a 8 mil toneladas de sargaço por ano em cerca de 150 kW de energia. Isso é a produção de 1.500 painéis solares residenciais de capacidade típica. Essa configuração funciona após o pôr do sol. Atende apenas 0,5% da demanda de pico, mas para uma pequena ilha que importa diesel, é um corte significativo em custos e emissões. É um passo à independência energética. O sargaço libera metano onde quer que se decomponha. Na praia, aterro ou digestor. É melhor aproveitar esse gás para algo útil. Se eu tiver que escolher, fico com a solução que assa meu pão de banana. Como as outras, esta pode ser escalonada, processando mais algas e produzindo mais energia com o tempo. E por falar em otimizar a produção de energia, há outro tipo de otimização de energia que é igualmente importante, que é otimizar seu sono para o máximo desempenho diário. É aí que entra o patrocinador de hoje, a 8Sleep. Na verdade, eu uso o 8Sleep há anos, desde a primeira versão financiada coletivamente. Esta nova geração é o Pod 5 Ultra. O Pod 5 é uma cobertura de alta tecnologia para qualquer cama. Com sensores e controle de temperatura por IA, a nova geração introduz um cobertor que estende a regulação da temperatura por todo o corpo, não só na superfície do colchão. Com a cobertura que tenho, ele monitora meus estágios de sono, variabilidade da frequência cardíaca, frequência respiratória e mais, tudo sem usar nenhum dispositivo. O Pod usa controle de temperatura de precisão para regular seus ciclos de sono, resfriando até 55 graus Fahrenheit ou aquecendo até 110 graus Fahrenheit. Cada lado da cama é controlado independentemente. Minha esposa e eu temos nossas configurações ideais. A verificação autopilot aprofunda tendências de saúde, como batimentos e padrões respiratórios anormais. Não é só conforto. Clinicamente comprovado, ele te dá até uma hora a mais de sono de qualidade por noite. Eu vi uma melhora enorme no meu sono só com a regulação de temperatura e sinto muita falta quando viajo. Acesse 8sleep.com, Matt Farrell, e use Matt para até $350 de desconto no Pod 5 Ultra. 30 dias para experimentar em casa. Confie, seu corpo agradecerá o investimento em sono melhor. Obrigado a 8Sleep e a vocês pelo apoio ao canal. De volta a transformar problemas do Caribe em soluções. Essa é a ideia da Room & Sargasson, startup do laboratório da professora Lagena Henry na Universidade das Índias Ocidentais, em Barbados. Sua equipe fermentou sargaço usando águas residuais de destilarias de rum locais e esterco de ovelhas da ilha. Com o metano produzido, eles abasteceram um carro. Dizem que uma adaptação de $2.500 e 4 horas é tudo o que é preciso para converter um motor a gasolina para funcionar com biometano. O objetivo agora é construir uma operação comercial para abastecer os carros e táxis da ilha com biogás feito de algas e rum. Desde que seja o carro que está bebendo e não o motorista, eu topo a ideia. Queimar sargaço não é a única forma de se livrar dele. Podemos passá-lo em nossos rostos. Calma, me escutem. Em vez de fermentar o sargaço para energia, podemos refiná-lo e extrair materiais de alto valor, como alginato, fucoidano, nanocelulose e outros termos complexos que valem milhões. Alginato e fucoidano, por exemplo, são espessantes e hidratantes naturais que a Origin by Ocean extrai do sargaço. A fundadora Mari Granström envia as algas do Caribe para sua biorrefinaria na Finlândia. Esses custos de envio valem a pena. Alginato e fucoidano são usados em produtos, muito mais caros por quilo do que o biogás. Cosméticos. Há uma certa ironia em fugir gritando da coisa na praia, só para acabar passando nos seus ombros queimados de sol. A Origin by Ocean também se uniu à marca dinamarquesa de artigos para o lar Marimekko. Eles usam o alginato caribenho para engrossar as pastas de tingimento por trás de suas estampas de tecido coloridas características. Mas espere, tem mais. O sargaço não ajuda apenas a estampar tecidos. Ele também pode ser tecido. O empreendedor Johanan Dujon, de Santa Lúcia, criou a Outfibre. Ele extrai fibras naturais de sargaço, caules de bananeira e folhas de abacaxi. Isso significa transformar algas da praia e resíduos agrícolas em produtos de papel e embalagens de alimentos resistentes à gordura e água. Essas fibras poderiam até ser transformadas em tecido leve e usável. Dujon agora está trabalhando com a Georgia Tech e a Universidade do Maine para aprimorar seu processo de extração. Quando estiver pronto, a Outfibre estará salvando árvores das fábricas de papel. Também desviará o sargaço dos aterros. A Outfibre não é a única a ver potencial de tecido nas algas. A Kiel Labs tece um pano macio de fibra à base de algas, agora na linha de camisas manta da Alternon, e várias empresas estão fermentando algas para produzir bioplásticos semelhantes aos plásticos à base de milho, mas sem monopolizar terras agrícolas, água doce ou fertilizantes. A Lollyware criou um canudo de uso único à base de algas, e a Sway está convencendo marcas de moda a usar sacos de vestuário compostáveis feitos de kelp. Se você quiser se aprofundar em como as algas podem substituir o plástico, eu tenho um episódio inteiro sobre isso. A maré de inovação ainda está subindo. A Flórida recebe sua própria porção de sargaço na costa. Agora, uma empresa de Orlando, a Soarse, quer torná-la um lugar mais feliz, se não o mais feliz da Terra. Eles estão transformando toda essa alga em nanocelulose de alto desempenho. Sim, é outra daquelas palavras de $1 milhão. A nanocelulose é uma fibra natural de plantas e algas. É incrivelmente leve e tão forte quanto o aço para o seu peso. Como fibra de vidro ou carbono, ela pode reforçar resinas. Misture-a para aumentar a resistência, ou use-a como revestimento em nanoescala. A Soarse vê potencial para sua versão à base de algas em portas de carros, aviões, barcos e bicicletas. Basicamente, onde a resistência com leveza importa. A Soarse extrai essas fibras do sargaço usando um solvente personalizado de frutas e vegetais. eles as cortam para apenas 100 a 500 nanômetros de comprimento e 50 nanômetros de largura. Isso é mais de 1000 vezes mais fino que um fio de cabelo humano. A empresa ajusta a química para criar dois aditivos C-Bind, um sem carga para fortalecer compósitos e revestimentos, e um com carga negativa para uso em coisas pegajosas como adesivos e tintas. Os fundadores Derek Saltzman e Mason Mincey testaram seu aditivo de algas. Em parceria com o Laboratório Nacional de Oak Ridge e a Universidade do Tennessee, usaram equipamentos industriais para reforçar fibras de carbono com uma fina camada de sua nanocelulose de algas. Materiais mais leves e fortes feitos de uma alga que sufoca as praias do Caribe. Isso é oportunismo de desastre, da melhor maneira possível. O sargaço é, na verdade, um material de partida melhor que a madeira para muitas aplicações. Não contém muita lignina, a parte lenhosa da madeira difícil de decompor. Mesmo assim, polímeros à base de açúcar podem atrapalhar o processo. Ela tem um segredinho nojento. O sargaço frequentemente absorve arsênico e outros metais pesados do ambiente. Estes precisam ser removidos para um uso seguro. Isso já está sendo feito, mas ainda há muito espaço para melhorar como o sargaço é decomposto e para expandir o que podemos fazer com ele. Para acelerar a ciência, a Schmidt Sciences e a Foundation for Food and Agricultural Research prometeram até $47 milhões ao longo de 5 anos. Isso vai para pesquisadores de 8 instituições acadêmicas, mais um parceiro da indústria. Em Princeton e no Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, pesquisadores analisam compostos produzidos naturalmente quando o sargaço é fermentado e reprogramam micróbios para produzir outros mais valiosos. Cientistas da Universidade de Porto Rico caçam micróbios que produzem o biogás mais rico em metano a partir do sargaço. E na UCLA, os professores Aaron Moment e Alyssa Park preparam combustível de hidrogênio dos açúcares complexos do sargaço. Eles têm uma bela receita. Basta aquecer o sargaço a 500 graus Celsius, 932 graus Fahrenheit, com hidróxido de sódio, soda cáustica. Adicione gás nitrogênio e um catalisador de níquel. E o resultado é gás hidrogênio com 90% de pureza, mais carbonato de sódio. A equipe da UCLA também está trabalhando em maneiras de extrair metais do sargaço. O objetivo não é apenas limpar o arsênico, é explorar se o sargaço poderia ser uma fonte de metais essenciais para baterias e eletrônicos. Para recuperar metais ligados ao sargaço, os cientistas estão testando a eletrólise de sal fundido. É a mesma técnica usada para liberar o alumínio de seu minério. Eles também estão explorando se o subproduto de carbonato de sódio da produção de hidrogênio pode ser transformado em nanotubos de carbono, usando o mesmo processo de eletrólise. Isso é combustível de hidrogênio, potenciais minerais para baterias e até nanotubos de carbono. Tudo a partir de algas e de uma biomassa incômoda na costa, não de perfuração ou mineração, graças a empreendedores e cientistas criativos. Eles testam maneiras inteligentes e escaláveis de enfrentar a crise de algas do Caribe. Mas esta não é a primeira vez que as algas são aproveitadas como um material sustentável. As florações de sargaço que chegam às praias do Caribe a cada ano podem ser um desastre, mas também são matéria-prima para a inovação. Mas o que você acha? Você adaptaria seu carro para funcionar com gás de alga? Deixe sua opinião nos comentários. No Patreon, me aprofundo no estranho evento climático que deu início a essa invasão de algas em 2009. Se você quiser participar, o link está na descrição. E não deixe de ouvir meu podcast de acompanhamento, o Still to be Determined, onde continuarei essa conversa. Mantenha a mente aberta, continue curioso e vejo você no próximo.